de coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais.
Aí o Vamos à Luta começa esse nosso segundo bloco aí com a música Homem da Sucursal, do grandioso Milton Nascimento, que inclusive já tomou a vacina. Então vamos lá, vamos começar já de bate-pronto aqui. Rodrigo, você tá ouvindo a gente? Fala um oi aí pra gente verificar se tá tudo tranquilo aí com a nossa conexão.
Agora eu tô te ouvindo perfeitamente, Diego, e o delay diminuiu totalmente agora.
Perfeito. Perfeito. Então vamos tocar agora, porque o assunto é importante, né? E temos essa necessidade de fazer as pessoas entenderem essa situação. Então pode continuar o seu raciocínio, por gentileza. Fala pra gente sobre a situação, sobre como é que tá a relação aí dos trabalhadores e as trabalhadoras do transporte público de Curitiba e região.
Desde o começo da pandemia, Diego, nós tivemos aí inúmeras perdas no transporte coletivo de trabalhadores infectados pelo Covid-19. Alguns infectados e felizmente sararam e outros infelizmente perderam a vida. Hoje a gente já temos aí dezenas de trabalhadores que perderam as suas vidas para o Covid-19 e a gente não vê nenhuma política sensata onde possa resolver realmente o problema da pandemia no transporte coletivo. Eles veem aí o transporte coletivo como um lugar seguro, mas é uma caixa onde pode transmitir e transmitir muito, não só o coronavírus, mas o momento agora a gente está falando do COVID, do coronavírus, mas entre outros vírus também, é uma fonte de transmissão. E a gente vê, a cada dia que passa, retirarem mais ônibus de circulação, em contrapartida, a população anda abarrotadas, um cheirando o cangote do outro. A Comec, que é responsável pela região metropolitana, e a URVS, que é responsável pela região de Curitiba, eles fazem simplesmente vistas grossas para o que está acontecendo no transporte coletivo. Retiram horários de ônibus, retiram aí tabelas, retiram vários ônibus para dizer que eles estão fazendo alguma coisa. Eles falam que o ônibus é para rodar com 50% da capacidade e o ponto de interrogação é como fazer isso? É colocando mais ônibus. Não tem outra explicação. É o ABC. É muito simples. Querem que os ônibus andem vazio? Simples. Coloquem mais ônibus em circulação. Não tem outra saída para o transporte coletivo. Eles falaram esses dias atrás, em uma matéria no jornal que eu não me lembro o nome, falaram que desde o começo da pandemia eles estão tentando achar uma solução para o transporte coletivo. Mas a solução para o transporte coletivo neste momento é colocar a frota 100% em atividade. Consequentemente, vai diminuir a lotação aí no transporte coletivo.
Certo, certo. Essas pessoas não pegam ônibus, então dificilmente elas vão saber a real situação e o que está acontecendo, né? Dentro de um ônibus, de manhã, quando as pessoas estão indo trabalhar. Mas então, vamos continuar aqui. Agora a gente tem um áudio do vereador Renato Freitas, né? Ele vai contribuir aí, ele que é do Partido dos Trabalhadores, né? E esse ano ele é o líder da oposição na Câmara. Então, libera o áudio pra gente, André, por favor.
A crise que o Brasil enfrenta hoje, que é sanitária, mas também econômica e institucional, no que diz respeito às representações políticas e um modelo de representação que já está desgastado, agravou as contradições existentes, principalmente a desigualdade social, que é expressada principalmente na relação entre trabalhador e empregador, tendo como mediador o poder público. Esse mesmo poder público que retirou 13º, que retirou a multa da rescisão contratual e tantos outros direitos num passado recente, e agora a gente está vendo os reflexos disso na uberização das relações de trabalho. Uberização que está sendo exportada também para a área do transporte público. Vemos que os cobradores e os motoristas estão trabalhando em condições insalubres. O ônibus é um vetor de transmissão, haja vista a aglomeração que ele provoca, e não provoca por acidente, da natureza. Provoca por uma opção política, já que o transporte, a frota, não opera com 100% dos ônibus, porque os empresários do transporte querem economizar durante a pandemia. Colocaram, reduziram o horário para o horário de sábado, antes era até o horário de domingo, a frota ficou em 60, 70%, e as pessoas se acumularam, se apinharam dentro dos ônibus. As estatísticas e as pesquisas demonstraram que o transporte público e o local do trabalho são os principais locais de contaminação. E o que fizeram as autoridades públicas? O que fizeram os empresários do transporte, sabendo que dezenas de funcionários, entre eles cobradores, motoristas, morreram de coronavírus durante a pandemia? Eles receberam aportes, né, de dinheiro público no montante aí de 300 milhões de reais, e a única medida que eles tomaram foi suspender o cartão transporte da pessoa que foi infectada pelo coronavírus. O cartão transporte que representa dinheiro, que poderia ser emprestado por um parente, distribuir currículos pelo centro, para visitar algum amigo, algum parente que esteja também adoecido, para ir até uma farmácia muitas vezes comprar o remédio, inclusive para essa pessoa que foi infectada. Essa foi a medida para inglês ver, que não surte nenhum efeito na realidade concreta, que não evita que essa pessoa se movimente pela cidade e contamine outras pessoas, se fosse esse o caso, mas que demonstra um total descaso e uma hipocrisia por parte tanto do poder público quanto desses empresários, que em Minas Gerais, percebemos, estão importando vacinas de forma clandestina, fazendo, propagandeando a cloroquina, dizendo para as pessoas não manterem isolamento, fazendo o transporte público gerar aglomeração, enquanto eles mesmos estão em casa, isolados e vacinados. Esse é o poder público que temos, essa é a classe empresarial que temos, e isso precisa ser combatido, e o nosso mandato aqui está a serviço de todos vocês aí da categoria, para que a gente consiga bater de frente com isso daí e mudar essa realidade.
Obrigado pelo áudio pontual do vereador Renato Freitas, que logo menos vai estar aqui conosco, né, participando para falar um pouco sobre como é que está a Câmara, que está complicado também. Então, professor Lafayette, mais uma medida paliativa, né, em torno do transporte público, essa questão do cartão transporte. Então, qual que é a sua opinião sobre esse modelo de gestão, que em geral ele beneficia mais o patrão em detrimento dos trabalhadores e do cidadão, né? Como é que o senhor vê essa questão?
Diego, todos que estão nos acompanhando. Na verdade, a gestão do transporte coletivo em Curitiba sempre foi favorável aos empresários. Só não foi na época do Roberto Requião, que anulou o contrato, tá, da época, e colocou dentro da URBS um presidente da sua extrema confiança, o Estênio, e afastou os diretores que lá estavam há muitos anos da função de direção e colocou os homens de sua confiança. E aí ele conseguiu reduzir a tarifa, comprou uma frota pública para comprovar custo, e aí os empresários não tinham como chiar, porque o Requião sabia exatamente o preço de cada quilômetro rodado. E aí eles tiveram que chorar em cima do grão de milho. Não teve jeito. Ficaram dois anos sem aumento de tarifa. Única época. Anteriormente, é bom colocar uma questão que me parece fundamental, e eu peço toda a atenção de vocês. Por quê? A Rádio Cultura é uma rádio popular e ela tem um papel importante para levar essa luta à frente. Né? O Diogo aí na produção, o Diego, vocês são fundamentais. Há uma questão que eu quero deixar claro. Eu estudo o transporte coletivo de Curitiba há 40 anos. Desde 1980, eu sou vinculado à Universidade Federal do Paraná, professor aposentado do Departamento de Economia, e represento os professores da Universidade Federal do Paraná no Conselho da Cidade de Curitiba, o Concitiba, pela Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná. Então, o que vou lhes dizer, eu peço toda a atenção de cada um, de cada uma, precisamos gravar isso. porque o futuro da solução das más gestões depende disso. É o seguinte, desde 1954, quando era prefeito de Curitiba o general Ney Amintas de Barros Braga, o nosso sistema de transporte coletivo de Curitiba era bonde puxado a mula. Vinha do alto da 15, vinha lá de cima dessa região toda aí das Mercês, vinha do alto da 15, vinha inclusive da região do Portão. E aí começaram a entrar os empresários de ônibus. Os primeiros a entrar, a família Golim, família Irundi, não teve licitação. Foi um presente de pai para filho. E eles pegaram, e eles conseguiram excluir os bondes, expulsar os bondes e foram ocupando todas as linhas que eram dos bondes. Depois vieram os outros prefeitos e os empresários de ônibus sempre dominaram. O poder em Curitiba é, hoje, eu tenho absoluta convicção teórica e prática, é o poder, a fatia maior do poder é dos empresários do transporte coletivo. Como os empresários têm poder em todos os lugares, não é? Aqui não seria diferente. E lógico, até aí nada de mal, desde que fosse feito um negócio transparente, limpo, né? Então, o que eu quero concluir assim. Em 74, Jaime Lerner foi nomeado prefeito da capital, na época da ditadura, pelo então governador Ney Amintas de Barros Braga. Foi prefeito biônico. Não mexeu em nada, não fez mudança nenhuma e autorizou a entrada dos ônibus do transporte coletivo. Ele autorizou a modernização do transporte coletivo pelo sistema expresso. Inaugurou o primeiro ônibus expresso em 1984 e eu vi esse ônibus primeiro, que vinha lá da região de Santa Cândida até o centro. Depois pegou o Pelanda, pegou e foi explorar a linha que era do centro até Pinheirinho, e a família Golim de Santa Cândida até a Rui Barbosa. Sinal do que eu estou dizendo. Qual é a questão que eu estou dizendo? Não houve licitação do Jaime Lerner. O Jaime Lerner voltou em 80? Também não. Aí nós fizemos muita pressão no movimento sindical, popular. Conseguimos um abastinado com 90 mil assinaturas. E fomos à prefeitura e jogamos em cima da mesa do Jaime Lerner, pedindo licitação do transporte coletivo, porque o serviço público tem que ser licitado, ele não pode ser doação. Segundo ponto, redução da tarifa. Terceiro ponto, municipalização do transporte coletivo. O que aconteceu? Não houve licitação. Aí vieram os sucessores dele, Taniguchi, o atual prefeito, né? Ninguém mexe com isso. Aí nós conseguimos, junto ao Ministério Público, uma ação civil pública que conseguimos ganhar. O Ministério Público conseguiu ganhar e obrigou a licitação. Sabe que ano foi isso, Diego?
Qual ano?
Rodrigo e todos que estão nos acompanhando. 2006. E o que aconteceu em 2006? Fizeram a licitação para não licitar. Não houve do mesmo jeito. Por quê? E quem está dizendo, não sou eu, professor de economia. Eu estou dizendo o seguinte: há uma série de processos e houve uma delação premiada. Uma delação premiada do advogado que era advogado das empresas, o Sacha Heck, por um problema lá de Guarapuava. O juiz lá abriu o processo, condenou, né, prendeu muita gente, entendeu? Fez muita gente correr, inclusive aqui os empresários daqui saíram correndo para não serem presos. E o que aconteceu? O Sacha Heck declarou que eles tiveram acesso à minuta da licitação. Então não houve licitação. Se eles tiveram acesso à minuta, eles modificaram a licitação. E aí fizeram essa licitação. E qual é o caráter dessa licitação? Você está falando de gestão. Está vendo como é que se faz a gestão do negócio público? Como foi? Eles botaram umas cláusulas que não permitia entrar empresas de fora na disputa. Qual foi uma das cláusulas? Vocês podem não acreditar, mas está no contrato, está na licitação. Pode buscar, né? O que está escrito? Está escrito o seguinte, para não ir longe, está escrito que só pode se habilitar a licitação em 2010, só poderia se habilitar a licitação em 2010 a empresa que tivesse 25 anos de experiência no modal de Curitiba. Gente, o modal de Curitiba era único no Brasil. Esse impedimento está lá na lei aprovada, depois nos contratos. E não entrou ninguém. E eles lotearam a cidade, dividindo pelas empresas que já operavam. É o lote 1, lote 2, lote 3. E nós fizemos uma ação civil pública junto com o SEIGE, a PUF-PR, todo o pessoal ligado ao movimento sindical, sindicatos bancários, sindicatos urbanitários, entendeu? Entrando com ação popular para defender milhares de usuários, não era uma ação particular. Fomos condenados por litigância de má-fé. Acreditam nisso? A justiça! Onde está a justiça? Essa é a questão. E outra, eles fizeram um contrato para 25 anos. Só que, concluindo, vence, os primeiros 15 anos vencem em 2025. 2010, 2025, são 15 anos. Depois pode ser renovado. O apelo que eu quero fazer, chamando todos que estão aqui, todas as entidades, independente de crédito, de credo, de partido, ser de direita, de centro, de esquerda, ser católico, protestante, espírita, não importa nesse momento, o que importa é que sejam pessoas de boa fé, pessoas que querem justiça. Os meios de comunicação sérios, como é a cultura, ajudar nisso aí, entendeu? Porque não podemos permitir renovar. Não podemos permitir a renovação. Tem que ter nova licitação sem os dolos que tivemos no passado, amplamente denunciados, não sei o que estou dizendo, nos processos que estão rolando, e o GAECO, inclusive, atuou muito nisso aí. Era isso no momento, para chamar atenção, que temos que estar junto, unido, com força, porque senão vão renovar. O prefeito de plantão vai renovar sem licitar. Essa é a gestão, Diego, que você perguntou. Essa é a gestão. Eu quero resgatar só uma coisa. Na época do Fruit, ele ganhou porque ele disse: vou abrir a caixa preta, é verdade. Ele nos nomeou para fazer aquela comissão, é verdade. Fizemos aquela comissão, é verdade. Mas ele acabou acreditando que o Ministério Público iria resolver para ele um acordo com os empresários e ia rever o contrato. Foi redondamente enganado. Redondamente enganado. Né? O que aconteceu? Enrolaram. Ele também ouviu muito a sua procuradoria, provavelmente ficou com medo de entrar. Ele falou que era muito arriscado, que era perigoso, podia perder, era um prejuízo grande. Eu disse isso na época para ele, na frente dele e de todos. A gente só sabe se vai ganhar se entrar no jogo. Se não entrar no jogo, não sabe se vai ganhar. Como é que vai saber que vai perder? Entende? Então, eu estou dizendo, o Fruit foi honesto no sentido da gestão dele. Eu não estou aqui fazendo a crítica pessoal. Eu achei ele um rapaz muito sério. Entendeu? Um bom parlamentar, realmente. Mas ele falhou nisso aí. Sinto muito, digo isso aqui com a maior dor, assim, no sentido de podíamos ter resolvido isso antes, anulado esse contrato e deixar a justiça rolar para ver o que ia dar.
Perfeito, professor. Eu acho que você trouxe uma reconstituição histórica muito, muito importante, né? E parece que a caixa preta da URBS ela é pior que a caixa de Pandora, né? Porque é um absurdo isso. Mas vamos prosseguir. Obrigado por esses pontos. Eu acho que é muito importante reconstituir historicamente também para a gente poder entender o que está acontecendo hoje também. Então, Rodrigo, aproveitando ainda o áudio do Renato, né? Ele falou sobre a uberização que está acontecendo também, né? É claro, guardadas as devidas proporções, né? No sentido da retirada de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras do transporte público. Você também tem notado isso, essa precarização? E aproveita e conta pra gente também sobre a redução da frota. Como é que isso reflete para a população, nas pessoas que trabalham nesse setor, você que está dentro disso?
Vamos então, Diego. Primeiramente, tivemos uma aula com o professor Lafayette aí, uma aula de transporte coletivo. A gente tem coisa, eu acabei descobrindo coisas aqui que eu realmente não sabia. Então a gente tem realmente uma aula, que é um homem realmente que precisa ser ouvido, para que a solução do transporte coletivo é uma dessas, ouvir as pessoas que realmente conhecem o transporte coletivo. Mas, respondendo a sua pergunta, Diego, o que está acontecendo? A redução da frota se dá por quê? Porque eles acham que vários comércios fecharam. Isso não é verdade. A população continua andando de ônibus. E hoje, pegando um gancho em algumas falas do professor ali, hoje quem manda no transporte coletivo não é a prefeitura, não é o governo do estado. Hoje quem manda no transporte coletivo são os grandes barões aí do transporte coletivo, essa família de renome aí, que manda e desmanda, faz o que quer no transporte coletivo. Eles dão as cartas. A prefeitura só faz o que os empresários querem, ponto. Não existe outra informação em relação a isso. A frota está reduzida, eles receberam um aporte milionário o ano passado aí, com a seguinte: não pode demitir trabalhadores. E as demissões, elas aconteceram. As demissões, elas vieram. Muitos cobradores foram demitidos. E o professor Lafayette, ele pode também concluir depois que o cobrador, o salário do cobrador, ele está inserido diretamente na tarifa do transporte coletivo. Eu sou totalmente contra a retirada dos cobradores. E a gente sabe que de 2020 para cá, muitos cobradores deixaram de existir no transporte coletivo. Consequentemente, a gente vê que a passagem do transporte não diminui, ou seja, gasto no transporte coletivo, consequentemente, a passagem do transporte coletivo também deveria ser mais barata. Ou seja, o cofre do transporte coletivo está cada dia mais cheio. Mais cheio. E a gente vê que não temos políticas que realmente peguem esses empresários. E toda e qualquer pessoa que tenta barrar esses empresários, elas são censuradas. Elas não fazem mais parte do transporte. Então, a gente precisa que realmente tenha algum político, alguma pessoa que realmente de bem, como o professor muito bem colocou, pessoas de bem, pessoas de caráter, pessoas que tenham vergonha na cara, porque os governantes que lá estão hoje no poder não têm essa coragem, porque eles estão muito mais preocupados com os seus financiadores políticos. Por isso é esse oba-oba no transporte coletivo. Então, ou seja, receberam milhões, são mais de 300 milhões de reais aí que receberam no último ano. Para quê? Para colocar a frota na rua. Daí eles vêm com aquela conversa, vamos colocar 70%, vamos colocar 50%, vamos fazer isso. Não, está errado. Receberam aquele dinheiro para colocar toda a frota e todo o efetivo na rua. E não demitir pessoas, não demitir trabalhadores. Dá estrutura para esses trabalhadores, dá condições a esses trabalhadores. Condições ali, máscara. Hoje o trabalhador ele não está recebendo mais nas suas empresas o álcool em gel, é o que é o mínimo. E ele precisa muitas vezes, deu lá atrás, eles concederam lá atrás. Mas hoje está tudo largado porque não tem fiscalização, porque não tem alguém que bata em cima. Esperamos aí que agora a Câmara de Vereadores, aí, com os 38 vereadores, eu falava na segunda-feira, naquele protesto que eu fiz na frente do Palácio do Governo ali, que chega de politicagem. O momento agora não é de politicagem. O momento é agora de união e acharmos uma saída para o transporte coletivo, que é fonte de contaminação, sim. Fonte de contaminação, sim. Nossos trabalhadores estão morrendo, os nossos passageiros estão se contaminando e o transporte coletivo parece que para eles é um parque de diversão. Os empresários, como eu disse, friso aqui, estão cada dia mais ricos, porque eles receberam, contrapartida eles estão demitindo motoristas, estão demitindo cobradores e o dinheiro da passagem, que como eu disse, o salário do motorista, o salário do cobrador está inserido diretamente na tarifa, faz sobrar. Ou seja, está sobrando muito mais dinheiro. E uma pergunta que eu faço aqui para finalizar: por que somente que o dono do bar, o dono da barbearia, o dono da balada precisa ser sacrificado nesse momento e os grandes barões do transporte coletivo não podem? Então, hoje a gente coloca muito mais ônibus dentro da garagem do que na rua, a favor da população. O professor Lafayette, como é um estudioso aí do transporte coletivo, ele também pode dizer com muita propriedade: se a gente pegar um ônibus de 1990 para um ônibus do ano de 2000, a gente não vê um algo a mais. A gente vê um ônibus novo, mas o passageiro ele não recebe aquele algo a mais. Exemplo, aí um arado, uma poltrona mais confortável ou algo do gênero. A gente não vê o algo a mais para o passageiro que paga uma das caras do país.
Perfeito, perfeito. Eu acho até engraçado, porque nem mesmo aquelas entradas, eu já citei isso, mas nem mesmo aquelas entradas USB que eles colocaram como se fosse a maior tecnologia do mundo, elas têm uma dentro de um ônibus biarticulado. Imagine o pessoal brigando para carregar o seu celular dentro de um ônibus, né? Então é um absurdo, é um absurdo. E essa questão de máscara, essa questão de álcool em gel, a gente tem contato com alguns cobradores e alguns, de forma geral, dos trabalhadores, e realmente o suporte que as empresas elas dão para os funcionários é um absurdo. Segundo alguns conhecidos, pessoas que falam pra gente algumas coisas, nem deram uma máscara e álcool em gel mínimo possível lá no começo da pandemia. O suporte que eles para os trabalhadores, que inclusive é importante que seja dito, estão na linha de frente, né? Hoje em dia, trabalhador de transporte público está na linha de frente, não pode parar, né? Infelizmente, mas o suporte é mínimo. Então, eles ganham muito dinheiro, ganham suporte do governo e pegam o dinheiro todo para eles. E o povo e os trabalhadores ficam à margem. Mas, gente, é isso. Esse bloco foi muito substancial. A gente vai fazer um intervalo, mas a gente volta daqui a pouco aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.